Boa noite, vereadores, vereadoras, doutor Paulo, munícipe presente. Vou te agradecer a presença do senhor Osmar Camassano Martins, proprietário da funerária Bom Pastor, há mais de 25 anos em nossa cidade, e todos os munícipes aqui presentes. 27ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura, 5 de setembro de 2022. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 27ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa de 2022. Convido a nova vereadora Sônia para que faça a leitura de um texto bíblico.
Senhor, Tu foste o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e a terra e o mundo fossem gerados, desde sempre e para sempre Tu és Deus. Reduzes o homem ao pó, dizendo, voltem, filhos de Adão. Mil anos são aos Teus olhos, como o dia de ontem que passou. Uma vigília dentro da noite. Tu semeias o ano inteiro, como erva que se renova. De manhã, ela germina e brota. E de tarde, a cortam e ela seca.
Obrigado, vereadora Sônia. Coloco à discussão a ata da 26ª reunião ordinária de 29/8/2022.
Senhor presidente, a nobre vereadora Vânia não vem na sessão hoje?
Não.
O senhor não vai convocar?
Sim.
Vereador Luciano, sobre a sua pergunta, a vereadora Vânia não vem hoje, tá? Não está passando bem. E o vereador Laércio pediu para fazer a vez da vereadora Vânia hoje. Por favor. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a ata. Solicito do primeiro secretário, hoje na ausência da vereadora Vânia, o vereador Laércio Quitério, que faça a leitura das matérias do expediente de hoje. Por favor, senhor Laércio.
Boa noite a todos aqui presentes. Requerimento 022-2022, de autoria do vereador Antônio Brandão, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações a respeito da adequação de empresa ao Código de Postura Municipal. Requerimento número 025-2022, de autoria do vereador Antônio Brandão, requerendo ou envio ao ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações e cópia a respeito das emendas PIX recebidas pelo município de Jataizinho. Emenda número 006-2022 ao projeto de lei número 026-2022, de autoria dos vereadores Cício Guimarães, Luciano Tarosso, Reginaldo da Silva, Sônia da Cruz, Laércio Quitério, e Ivânia dos Santos, que modifica o artigo 56 do substitutivo número 01 ao projeto de lei 023-2022. Projeto de resolução número 006-2022, de autoria do vereador Antônio Brandão, que altera dispositivo da resolução número 003-2014, que regulamenta a concessão de diárias no âmbito do Poder Legislativo Municipal. Projeto de resolução número 06-2022, de autoria da Mesa Executiva, que modifica e acrescenta dispositivo e resolução número 004/1998, que dispõe sobre o novo regimento interno da Câmara Municipal de Jataizinho, adaptando o funcionamento e o processo legislativo e a lei orgânica do município de Jataizinho. Projeto de lei 028/2022, de autoria do vereador Bruno Barbosa da Silva, que dispõe sobre regulamentação de plantão por sistema de rodízio por farmácias e drogaria do nosso município de Jataizinho e de outras providências. Passo a palavra ao seu presidente.
Obrigado, vereador Lars. Se você quiser continuar aí, tá? Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer o uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos, para explanarem sobre proposições apresentadas ou assuntos de interesse relevante para a comunidade. Solicito do segundo secretário, senhor Cícero Guimarães, se há vereadores inscritos. Por favor, Cícero.
Passa a palavra ao vereador Antônio Brandão. Um prazo de 7 minutos, Toninho.
Boa noite, senhores vereadores, senhor presidente, a população que está presente nessa casa de lei hoje. Bom, primeiramente, senhor presidente, eu gostaria de me desculpar pela minha ausência em duas sessões, que eu sofri um acidente doméstico, quebrei o braço pela terceira vez e estava medicado, não pude comparecer em duas sessões da Câmara. Bom, eu vou direto ao assunto, vou ser bem objetivo, porque eu quero tratar hoje de assuntos importantes do município. Alguns vereadores já falaram aqui sobre o que está acontecendo no nosso cemitério municipal, de roubos de placas, de letras do cemitério, de bronze. Isso vem acontecendo já há bastante tempo. E a Prefeitura Municipal, o Poder Executivo, que é responsável por isso, não toma nenhum tipo de medida. Eu gostaria de dizer que eu fui vítima, agora, há poucos dias, de 3 túmulos de familiares meus, de tio, túmulo do meu pai e da minha mãe, e túmulo dos meus avós, que foram saqueados todas as letras. Todas as letras. Eu sei que isso acontece em outro município, aconteceu no município de Biporã, e eu tive informação de um vereador de Biporã que a prefeitura foi obrigada, a prefeitura de Biporã, a repor um granito que foi quebrado por vândalos no cemitério do município de Biporã. A prefeitura se responsabilizou e colocou de volta. Então, se o município não está cuidando do cemitério, se o município acha que não tem condição de pôr guarda, de pôr vigilância, de cuidar do que é responsabilidade do município, que tome as providências, que ressarça as famílias que foram roubadas no cemitério municipal. Bom, seguindo em frente, eu fiquei sabendo há poucos dias que no ano de 2020, 2021 e 2022, o município de Jataizinho recebeu emenda parlamentar federal chamada Emenda PIX. Muito pouca gente ficou sabendo dessa emenda. Por que essa emenda, por conta da pandemia, é uma emenda que desobriga o Poder Executivo a prestar conta. Mas eu quero dizer aos cidadãos, já está vizinho, aos presentes, aos vereadores, que no ano de 2020, da gestão passada, foi entregue pelo deputado federal Toninho Vandischer, Toninho da Fazenda, uma emenda PIX no valor de R$ 200 mil, no dia 18/5/2020. R$ 200 mil. Como já se trata da gestão passada, eu não vou pedir prestação de conta disso, que eu acho difícil nos responderem. Mas eu quero também deixar aqui o seguinte. No ano de 2021, já na gestão atual, também pelo deputado Toninho Vandischer, foi entregue, no dia 9/7/2021, uma emenda de R$ 200 mil, que entrou na agência 1127, que é a agência do Banco do Brasil do nosso município, na conta 6600
720-17, dígito 2, no valor de R$ 200 mil, isto no ano de 2021. No ano de 2022, o deputado federal, então deputado federal, Zeca do Dirceu, mandou uma emenda PIX no valor de R$ 40 mil, no dia 17/5. No dia 17/5, já totaliza nessa gestão R$ 240 mil. E o deputado, novamente o deputado Toninho Vantcher, deputado federal, que inclusive é apoiado pelo prefeito, a candidatura dele é apoiada pelo prefeito, mandou mais R$ 200 mil na data do dia 17/5/2022. Então, isso totaliza nessa gestão R$ 440 mil. Gente, isso não é 44 mil. Nós estamos falando de quase R$ 500 mil. Eu não estou acusando ninguém, longe disso. Não quero que eu seja mal interpretado. Eu só gostaria que o prefeito mandasse justificativa legal, aonde foram investidos esses 440 mil. Se já foi investido. Ou se vai ser investido. Porque, às vezes, o prefeito pode ter guardado esse dinheiro para investir em alguma coisa. Então, eu só quero, com todo o respeito que eu tenho ao prefeito, aos vereadores, com todo o respeito, eu estou pedindo para que o prefeito nos informe. Informe a esta Casa de Lei e à população aonde foi aplicado esse dinheiro ou aonde vai ser aplicado esse dinheiro. Mas que explique de forma coerente, de forma embasada. Embasamento, que se o dinheiro não foi aplicado ainda, ele tem que estar nessa conta. Ele não pode ter sido mexido da conta. Ele tem que estar nessa conta. Se o dinheiro ainda está nesta conta, aonde vai ser aplicado? E se não está nessa conta mais, é porque foi aplicado o dinheiro. E nós gostaríamos, eu gostaria, tenho certeza que a maioria dos vereadores, ou todos os vereadores, também gostaria de saber onde foi aplicado esse dinheiro. Como eu falei, se trata de quase R$ 500 mil. Tá bom? É comentado aí de boca em boca na cidade, e nós, vereadores, também estamos sabendo, que semana passada o GAECO esteve presente na prefeitura do nosso município. Eu não estou aqui penalizando ninguém, não estou acusando ninguém de nada. Eu só sei que um servidor do nosso município, está sendo investigado pelo GAECO. Eu também gostaria de saber, e eu tenho certeza que a maioria dos vereadores gostaria de saber, se esse funcionário cometeu o crime de prevaricação, se ele usou do cargo público para benefício próprio. Isso é obrigação de nós, vereadores, sabermos. Nós temos que saber disso. É obrigação nossa. Nós temos que falar para a população o que aconteceu no município. Porque o GAECO esteve dentro de uma sala de um funcionário público da Prefeitura Municipal, levou como apreensão documentos do município, então isso já diz respeito a nós. Se fosse coisa particular do servidor, é coisa particular do servidor. Agora, como o GAECO entrou no ambiente do Executivo Municipal, que ele ficou durante 2 horas na sala do servidor, que levou o documento para ser investigado. Então, nós temos que saber o que está acontecendo, se o Ministério Público já pediu para o Poder Executivo tomar algum tipo de providência e qual a providência que o Poder Executivo vai tomar. Nós temos que saber disso. Nós temos que saber e a população tem que saber. Até porque, presidente, é de conhecimento de todos aqui que a cada 15 dias existe um leilão de gado no nosso município, no recinto de gado do Vieira. Existe um leilão onde é movimentado muita grana. Cada leilão é comercializado 600, 700, 800 cabeças de gado. E todo esse gado comercializado precisa de um recolhimento que é do município, que se chama GTA.
Doutor, tem 30 segundos, tá?
GTA, só me, senhor presidente, me dá a mão, que se chama GTA. Então, na quarta-feira que teve esse ocorrido, senhor presidente, o leilão foi cancelado. Foi cancelado o leilão, da quarta-feira passada. O município deixou de arrecadar. E eu estou sabendo, também não tenho informação oficial, mas estou sabendo que o servidor pegou férias. Então, se o servidor pegou férias, tem que ter outro servidor no lugar para emitir o GTA, que isso é imposto municipal. É arrecadação para o município. Tá? Então, por enquanto, são essas minhas palavras, a minha indagação. Peço, tudo que eu pedi aqui, peço para os senhores vereadores me entenderem e também que o Poder Executivo entenda que eu estou fazendo o meu trabalho de vereador, que é pedir informação, e com todo o respeito que eu tenho ao Poder Executivo. Mas eu quero que me respeitem também e que me mandem resposta do que nós estamos indagando nessa sessão, que vai estar em ata de sessão. Por enquanto, muito obrigado, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Willy Santos.
Boa noite a todos. Eu estou um pouco enojado, né? Não é a primeira vez, acredito que não vai ser a única também. É porque, igual a munícipe que está aqui falou, se é para aumentar salário, se é para subir secretaria, dobrar o valor de cargo comissionado, a maioria aqui já se prontifica e faz acontecer. Mas, para um projeto que vai beneficiar os animais de estimação, o pessoal não parece que não está nem aí. Eu não arrisco a dizer se é ou não uma sacanagem, porque parece que até que é de propósito. Porque tem mais de 200 assinaturas a um projeto do banco de ração. Esse projeto está capengando. Foi uma dificuldade achar um vereador para assinar. Com muita sorte, a Vânia e a Sônia assinaram comigo. Aí esse projeto já teve duas reuniões para assinatura, depois já leu. Corretamente deveria estar aqui hoje na pauta, mas eu não sei. Me fala se é ou não uma sacanagem ou um desleixo. O que, que é? Ah, mas a comissão não se reuniu, tá? Mas a presidência da Câmara, o senhor Bruno Barbosa, coordena os trabalhos da casa e cobra as comissões para que realmente aconteça, porque ganhar quase 10 mil reais é para isso mesmo, para fazer as coisas acontecer, senhor Bruno Barbosa. Agora, o projeto não está na pauta. Aí eu trouxe uma pessoa aqui que representa os animais, lá de Viporã, para prestigiar o projeto. A outra pessoa que estava aqui, a Márcia, que me ajudou a colher a assinatura, vem aqui e vai embora, enojada também, com muito custo. Aqui, outra protetora de animais que está aqui atrás também perdeu a viagem também. E aí o povo é feito de idiota, porque a Câmara não é produtiva. Mas para fazer cassação, para fazer esquema, eu tinha até esquecido, mas o Inês vem. Vamos todo mundo se ajudar. Tá bom, vamos mais uma vez tentar dar as mãos. Mas daí vocês começam com isso. E aí, o que eu fico mais enojado é que é o seguinte, ó, com tanta coisa errada que tem aqui dentro e na lei orgânica, o presidente, senhor Bruno Barbosa, com a mesa executiva, se preocupa em fazer isso aqui, ó. Um projeto, tá? Um projeto que eu vou amanhã no Ministério Público, tá? Não é uma denúncia, mas eu vou lá amanhã só relatar. A denúncia vai ser quando, se vocês vierem com um esquema. Porque eu me perdoe, mas eu não sei se é um caso de amor que vocês têm comigo. Do fundo do meu coração, que vocês não saem do meu pé. Do fundo do coração mesmo. Olha como vocês estão se saindo. Então, finge, olha para lá, disfarça, finge que não está ouvindo, mas eu não sou idiota. Esse projeto banal, porque isso aqui é um projeto banal, que vocês decidem entre vocês, na salinha lá, isso aqui é para servir para depois, e eu sei o que, que é. Mas amanhã eu vou relatar no Ministério Público, existem dois tipos de relato. A denúncia que você faz e o relato que você deixa lá engatilhado, já prevendo o que, que vai acontecer. Vocês entraram com 5 recursos para derrubar na liminar? Gente, aí fica esse teatro todo. E a cidade que realmente precisa, sabe, de vereadores para poder apoiar, vocês não vão. Então, ó, já aviso vocês de antemão, esse projeto para mim, que é um projeto banal, isso aqui é para eles usar em breve, tá? Usar em favor deles em breve. E vocês vão ver, eu vou cortar, eu vou gravar isso aqui e vou colar com o que eles vão fazer. Então, eu espero, do fundo do meu coração, senhor presidente, o senhor que ganha mais de 6 mil reais... E o senhor não está aparecendo todo dia aí, porque eu estou aqui todo dia e não vejo Vossa Excelência. Não sei onde você está. Mas o regimento interno pede que tenha frequência na Câmara. Mas como os vereadores, a maioria em si, não vai te criticar, né? Se fosse o Rini Santos na presidência, aí sim ia criticar. Mas como é Vossa Excelência e vocês são muito amigos, isso não vai acontecer. Mas seria bom se pelo menos esse projeto dos cachorros tivessem, o projeto do banco de ração tivesse na próxima reunião. Para não fazer o povo de idiota, tá? Para não fazer o povo de idiota e ficar nesse teatrinho todo aí. É isso que me irrita. Mas já que vocês também estão partindo para esse lado, então eu vou lembrar das falcatruas que essa Câmara realizou contra mim e outras coisas mais, que eu tenho a prova. E o senhor Paulo, frisa, parabéns por auxiliar tão bem o presidente. Meus parabéns por auxiliar tão bem o presidente em tudo que ele pede para Vossa Excelência. Mas no final, o bem sempre vence, tá? Não tem nem problema. E aí, a gente vai ver no final.
Não havendo mais vereadores inscritos, devolvo a palavra ao nosso presidente Bruno Barbosa.
Obrigado, Cícero. Vereador Luiz, por favor, senta que eu vou falar do seu assunto.
Estou todo ouvido, só que eu quero... Você vai falar para mim?
Eu também tenho jeito para responder.
Por favor, eu discuti até agora. Eu vou falar.
Você está na sua fala?
Por favor.
Beleza, então. Então, tranquilo. Aí
a
eu
sua
tô...
fala já
eu
foi.
Eu vou ter direito de resposta se você vai falar comigo?
A sua fala já foi.
Mas depois. É a sua fala agora?
Depois.
Ah, beleza.
Tá. Então, você que se diz tão esperto, tão inteligente, estuda para isso, como que você pede para os munícipes virem aqui hoje na votação do projeto da ração, sabendo que não está nem em pauta, né? Você que diz tão inteligente, tão esperto, tá? Primeira coisa, a pauta está postada desde as 10 horas da manhã, tá, senhora? Desculpa, em nome da Câmara, mas ele tinha que ter te avisado. Segundo, se o projeto não está aqui, porque a comissão não passou pela comissão, tá? Como que eu vou pegar um projeto aqui que não passou pela comissão para ela avaliar o projeto? Então, é mais uma mentira dele contando. Como que o presidente vai passar por cima da comissão? Se tem a comissão, é para isso. Senão, não precisava de comissão. Segundo, o que você acabou de dizer aí?
Qual que é a finalidade desse projeto aqui?
Sim. Ok, pronto.
Continue.
Por que você está tão revoltado com esse projeto?
Pelas coisas que eu escuto vocês falar aqui na minha cara, aqui no fundo aqui.
Eu estou falando.
Tá, você me perguntou, eu vou ficar calado, respondeu, respondo tudo, como é que eu vou responder?
Por favor. O que te prejudica tanto esse projeto?
Porque não, eu não indaguei.
Eu tô falando, vereador.
Tá bom,
favor.
Tá bom. Você tá me perguntando, então eu vou ficar mudo.
Perguntando.
Não, você tá perguntando.
Deixa eu terminar.
Tá, então termine.
O que prejudica tanto o vereador? Por quê? Essa arrogância? É ironia?
Responda ou não?
Não.
Acabei. Ah, entendi. É que você tá me perguntando.
Por favor.
Tá.
Por que essa ironia?
Você tá me perguntando de novo.
Vereador, por favor.
Então não pergunte, que eu não respondo. Não pergunte.
Tira o microfone. Por que essa ironia? Para quê? Se é só um projeto para todos os vereadores, para os 9 vereadores, que aonde, que é que a gente está mudando? Para todos ficarem sabendo, porque tem que acabar essas coisas de mentira aqui no plenário, e cabe a sessão, fica o povo sabendo da mentira. Foi mudado por quê? Porque o senhor saiu do grupo de vereadores, tá? Dizendo que não tem tempo para responder e para olhar as mensagens do grupo de vereador. Sendo que acabou de entrar no grupo da CPI e está interagindo, conversando e trabalhando. Parabéns pelo seu trabalho. Para isso que você está lá.
Obrigado.
Mas como que num grupo você não pode responder e nem ler e no outro você está interagindo? Então, modificamos. Foi mudado no regimento interno é que as intimações para as sessões da Câmara e as intimações podem ser feitas por meio virtual, com o WhatsApp. O que isso te prejudica e não prejudica os outros 8 vereadores? Vocês estão vendo, vereador Cícero? Toninho, Regi, Sônia, Luciano, Laércio. O que vai prejudicar os vereadores? Só você que está revoltado? Por quê?
Tá bom.
Presidente, para mim não prejudica em momento algum.
Tá bom.
Te prejudica,
não,
Sônia?
Não tem por que esconder de nada.
Vereadora Sônia, te prejudica ser intimada por WhatsApp, avisar a reunião extraordinária, ordinária? Te prejudica?
Não prejudica, até porque hoje em dia está tudo sendo, né?
Muito mais fácil. Isso. Vereador Luciano, prejudica? Não, né? Laércio. Vereador Antônio.
Senhor presidente, todo projeto de resolução que é colocado para mudar regimento atinge todos os vereadores.
Correto.
Então, não tem como um projeto prejudicar um vereador só.
Isso que eu não estou entendendo.
Não tem como. Então, se o projeto vale para todos os vereadores.
Tá bom, tudo bem.
Você, Reginaldo. Eu só uma parte, senhor presidente. Comprou. Só para lembrar o nobre vereador Luiz, com todo respeito, que o projeto, eu não estava na sessão, mas o projeto de banco de ração, a comissão tem razão de não ter colocado ainda em discussão, por quê? O vereador deve saber disso, que todo projeto...
Eu sei de tudo, pode falar.
Todo projeto que gera custo para o Poder Executivo, nós somos impedidos de fazer.
Nós não podemos fazer projeto que gera gasto para o Poder Executivo.
Mas não gera custo, esse projeto não gera custo.
Eu não vi o projeto.
Tá bom.
Não vi o projeto na íntegra. Mas se o projeto do novo vereador gera gasto ao Poder Executivo, gera despesa ao Poder Executivo, não cabe a nós fazermos esse projeto.
Exato.
Esse projeto, nós podemos fazer a indicação e esse projeto partir do Executivo.
Exatamente.
Do Executivo, para nós aprovarmos aqui. Eu tenho certeza que um projeto desse, vindo do Executivo, como indicação do novo vereador, e vindo o projeto do Executivo, eu tenho certeza que todos os vereadores irão votar a favor.
Entendi.
Que eu acho que aqui ninguém é desumano ao ponto de ser contra a causa animal. Ninguém. Ninguém. Eu tenho certeza que o projeto seria aprovado. Se o projeto do novo vereador, na íntegra, não diz que gera custo, que gera despesa para o município, que gera, que se isso gerar, a comissão vai arquivar o projeto, porque nós não podemos fazer esse projeto.
Entendi.
Agora, se isso acontecer, o novo vereador pode fazer uma indicação para o Executivo, com apoio de todos os vereadores.
Entendi.
Para que o Executivo mande esse projeto para a gente aprovar aqui.
Entendi.
Para a gente aprovar aqui. Você pode ter certeza, se for por meio de indicação dessa forma, com certeza todos os vereadores irão apoiar
Entendi.
A indicação do novo vereador. Tá bom?
Entendi. Obrigado. Já que o assunto foi eu, posso uma parte, presidente?
Não, você fala depois. Tá?
Tá bom.
Você tem mais 7 minutos depois.
Entendi. Tá? Alguns têm e eu não.
Dando sequência aos trabalhos.
Entendi.
Passamos ao período da ordem do dia de hoje. Votação única. Coloca em discussão a emenda número 006/2022 ao projeto de lei número 026/2022 de autoria dos vereadores Cício Guimarães, Luciano Tarosso, Reginaldo da Silva, Sônia da Cruz, Laércio Quitério, Vânia dos Santos, que modifica o artigo 56 do substitutivo número 001 ao projeto de lei número 023/2022. Está em discussão. Coloque em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por 7-1. Segunda discussão e votação. Coloque em discussão substitutivo número 002 ao projeto de lei número 023/2022 de autoria do Executivo Municipal que institui a reforma da Previdência no regime de Previdência Social do servidor do município de Ataizinho e consolida a legislação previdenciária. Está em discussão. Coloque em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por 6-1. Votação única. Coloque em discussão o requerimento número 022/2022, de autoria do vereador Antônio Brandão, requerendo envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações a respeito da adequação de empresas ao Código de Postura Municipal. Está em discussão.
Senhor presidente, eu vou ser bem breve. Esse requerimento, eu quero falar de novo sobre o fiscal de postura do nosso município. Fiscal de postura. Nós estamos aí com um monte de empresas sem alvará, com um monte de comércio funcionando, sem licença de bombeiro, sem alvará municipal, sem firma aberta. O código de postura não é cobrado no município. Existe um estabelecimento comercial em Jataizinho, por sinal, um estabelecimento de pessoas idôneas, um estabelecimento sério. Vou ser mais claro. O supermercado SuperSul. Nós sabemos, porque no Código de Postura, senhor presidente, eu não me lembro o artigo agora, que o supermercado tem que ter estacionamento, como é na Prefeitura de Ibiporã. Tem que ter estacionamento. Quando o SuperLuz foi embora daqui para Ibiporã, ele não conseguiu se estabelecer em Ibiporã por não ter uma área de estacionamento. Hoje, nós estamos aqui com o Mercado SuperSul, que aquela rua, da forma que os carros estão estacionando, da forma que chega lá a mercadoria para ser entregue no mercado, fica intransitável. Alguma coisa tem que ser feita. Esse, eu estou citando um motivo. Eu não estou pedindo para que se mute o mercado. Eu estou pedindo para que se notifique o mercado, para que se coloque uma solução para que a rua fique transitável. Por isso, eu peço o apoio dos senhores para que o prefeito se faça valer, que coloque de maneira rápida. Eu estou vendo que está contratando motorista, está contratando professor que precisa, O vereador Gordo sabe disso. Não estou criticando as contratações. Estou falando que o fiscal de postura é de extrema importância para o nosso município começar a funcionar dentro das normas, dentro da lei. Por isso eu peço o apoio dos senhores vereadores nesse requerimento.
Senhor presidente, eu também vou apoiar o requerimento do vereador Antônio. Por quê, Antônio? Porque eu já fui cobrado também de uma pessoa que mora ali, onde eles usam a caçamba de lixo em cima da calçada, impedindo que as pessoas caminhem na calçada. Então, já fui cobrado duas vezes ali, de um cidadão que mora ali, que é amigo nosso, todo mundo conhece, mas não vou falar, citar o nome dele aqui, que eu tomasse as providências, cobrasse aí do Poder Executivo, da Secretaria aí de Obra, ou mesmo do fiscal de postura aí do município. Só que, como diz, nós não temos o fiscal, então fui cobrado. Então eu vou ser favorável ao seu requerimento.
Eu também gostaria de dizer que eu apoio esse requerimento. Faz uns 15, 20 dias atrás, eu fiz um requerimento pedindo a contratação de um fiscal de postura, até por conta disso mesmo, que está sendo, sendo empregado, né, por credenciamento, professores, motoristas. Então, eu acredito que também dê para se contratar um fiscal de postura. Então, tem meu apoio, porque fica muito a cargo do vereador fazer esse papel, e não é o nosso papel ser fiscal de postura, né? Então, as pessoas vêm, comentam com a gente. Então, eu acredito que realmente Jataizinho está necessitando mesmo, precisa com urgência. Tem meu apoio.
Vereador Antônio, tem o meu apoio também. Esse fiscal de postura já tinha que estar trabalhando na cidade há muitos anos atrás. Não só nesse mandato, há vários mandatos atrás. Tá? Ninguém mais querendo participar da discussão? Coloque em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por 8 votos a 0. Coloque em discussão o requerimento número 025/2022, de autoria do vereador Antônio Brandão, requerendo envio de ofício executivo municipal, solicitando informações à cópia a respeito das emendas PIX recebidas pelo município de Jataizinho. Está em discussão.
Senhor presidente, também já falei no meu 7 minutos, já falei sobre esse requerimento, que é da emenda PIX, que se trata de R$ 440 mil, e só quero dizer, mais uma vez, que respeitosamente eu estou pedindo para o Poder Executivo nos informar se esse dinheiro já foi investido de alguma forma para o bem do cidadão do município, para o bem comum de todos, ou se vai ser investido ainda. Só isso que eu estou perguntando. Mais uma vez eu digo respeitosamente e peço o apoio, mais uma vez, dos nobres vereadores a mais esse requerimento. Por que de forma de requerimento? Quando a população, é bom a gente dizer de vez em quando, que quando a gente coloca aqui em votação o requerimento, é que o requerimento aprovado pela maioria dos vereadores obriga o Poder Executivo a nos dar uma resposta. Em forma de requerimento verbal, de pergunta verbalmente, sem nenhuma formalidade, o Executivo não é obrigado a nos responder. Mas, na forma de votação, ele tem 15 dias para nos responder o requerimento aprovado pela maioria dos vereadores. Mais uma vez, peço o apoio dos senhores. Muito obrigado.
Ninguém mais querendo discutir? Coloque em votação, os contrários se manifestem. Aprovado, 7 votos a 0. Fazendo a correção, no outro projeto foi aprovado por 7 votos a 0 também, não 8. Explicações pessoais. Cada vereador tem um prazo máximo de 7 minutos por uma única vez para discutir assuntos de relevância. Solicito do segundo secretário, Cício Guimarães, que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores que desejarem fazer o uso das explicações pessoais.
Passa a palavra ao vereador Reginaldo da Saúde.
Boa noite, presidente, vereadores, vereadoras, municípios aqui presentes, pessoal acompanhando no YouTube. Falar sobre a emenda 06 e 022, que é do projeto da Previdência, que nós fizemos essa emenda, é acima de 4 salários mínimos, que é R$ 4.800. Então, para o pessoal ficar sabendo que a primeira votação eu fui a favor e dessa a gente fizemos uma emenda de R$4.800 acima de R$4.800 vai ser descontado. E para baixo, não, nos aposentados. Então, estou só passando para a população, para o funcionário, para estar ciente, porque ninguém explicou nada, a gente agora, no momento, eu estou passando. Então, essa emenda que nós fizemos, vereadores, as vereadoras, é acima de R$4.800 vai ser descontado os aposentados. Abaixo de R$4.800 não vai ser descontado. Essa é a emenda que nós fizemos para estar junto com o projeto do Fundão. E tomara a Deus que dá tudo certo, caminha agora para frente. Que acima de R$4.800 vai ser descontado. Quem ganha abaixo de R$4.800 não vai ser descontado. Esses são os inativos. E, vereador, falando das ruas ali, eu acho que já Taizinho também, já nós podíamos estar estudando e fazer uma mão única nessas ruas, que é, essa rua mesmo já, é a Carmelo Dutra, é uma rua do Banco Brasil, ali está insuportável, está passando, nós também podíamos estar estudando. Toda a cidade tem mão única. E por que não nós, vereadores, ajuntamos e fazemos um projeto de uma mão única, que já está assim, já está precisando. Essa rua Carmelo Dutra é intransitável, está muito... E essa de baixo também lá, que você está falando, que é a Getúlio Vargas. Então, a gente podia estar estudando uma maneira de estar solucionando os problemas, porque já está assim, a cidade está progredindo. A gente tem que já fazer uma mão única, ou estudar de maneira, e a gente fazer um projeto e estar estudando. Porque essa rua do Banco Brasil aqui mesmo, que é a Carmelo Dutra, está intransitável, tem horas de movimento, está muito grande, tem rua Santazinho, já está, a gente já tem que estudar uma maneira para estar, que muito importante essa item 1, seja Santazinho que não tem ainda. Então, eu acho que estaria resolvendo também o problema dos mercados, dos bancos, e acabava muito, é só uma mão, entendeu? E eu acho que nós, vereador, podíamos fazer um projeto, aí nós decidimos, para a gente estar estudando, porque o Santazinho está progredindo. Nós temos que fazer uma progressão, Jataizinho. Toda cidade tem mão única. E por que, que não, Jataizinho, não pode ter? Agora já está na hora de nós estudarmos, sentar, discutir e fazer uma mão única. Essa do Banco Brasil é de baixo. Tá? Se vocês concordam, a gente está fazendo aí um projeto aí. Tá? Se todos concordarem, eu acho que está na hora. Jataizinho está progredindo na cidade. Essa rua do Banco Brasil mesmo aí, que é a Carmelo Dutra, é transitável. Tem hora que você desce e sobe, não tem. É movimento para lá, movimento para cá. Então a gente tem que se sentar e fazer uma, tá, um projeto, entendeu? Para nós progredir, que a cidade tem que progredir. E se eu fazer essa progressão aí, que nessa rua do Antônio Vieira do mercado, é transitável, tem dias ali que não tem como passar mesmo. Então, faz uma mão única, entendeu? Eu já discuti também, meu presidente, lá no Pombal também tem a escola Princesa Isabel. É, eu já falei disso aí também anteriormente, já mandei um requerimento falando daquela rua também, em frente à escola... É, Princesa Isabel lá, tá, então, transitava também, tem dias que é na hora de descer do pico dos alunos também, é bom estudar também, entendeu? Então, tem várias ruas de Jataizinho que a gente tem que estar procurando e fazendo melhoria para a cidade, porque a nossa cidade tem que progredir, e assim vai progredir, fazendo uma mão para a população, está só trabalhando num lado só. Então, por que Jataizinho é diferente das outras? Toda cidade tem açaí, Biporã, entendeu? Eu acho que isso aí vai ser uma boa. Mas já está aí, tá? Então, aí depois a gente sentamos aí, conversamos, e se vocês concordarem, a gente faz um projeto, tá, vereador? Então, a gente está no caminho certo, tá bom? Uma boa noite à população e muito obrigado.
Passa a palavra ao vereador Wino Santos.
Vou aproveitar o meu espaço para falar, porque uns têm vez e outros não aqui. É o que eu vejo. Mas o que acontece? Então, para falar para o presidente, para lembrar o presidente... que com relação à pauta, já teve casos aqui dentro de mudarem a pauta de última hora. Sabe muito bem disso. Mais uma coisa, o presidente não está sendo eficiente em avisar e lembrar a comissão, porque isso também é competência do presidente, e a comissão tem que fazer os trabalhos dela. Então, mas a comissão não fez, não deixou de fazer. E lembrar o vereador Antônio, que ele falou se esse projeto é ou não plausível de Câmara, esse projeto nada mais é do que um compêndice de cidades que deram certo, como Londrina, como também tem um banco de ração em Biporã. O que está vendo aqui é uma má vontade do vereador Wini Santos fazer um projeto, porque todos os projetos nessa casa fluem, só os meus que não. Já que é uma questão de eficiência, e meu projeto do portal Transparência, que ninguém quer assinar. O portal Transparência, aqui, para a gente colocar aqui na frente, ou estipular, o município, o executivo fazer. Então, assim, não adianta falar, tentar me contrariar, porque a realidade é o seguinte, a comissão podia muito bem se reunir e trazer esse projeto aqui hoje. Ah, mas a pauta está hoje no portal de transparência. Tá. Tá no portal de transparência, mas há casos que eu vi a pauta mudar aqui de última hora e vocês sabem disso. Então, não adianta querer falar, querer justificar uma... Eu não digo nenhuma falha. Eu não vejo isso como uma falha. Eu vejo isso como perseguição. Com relação, eu quero a ata, tá, Tarciso? Quando você ver esse vídeo e for colocar a ata na íntegra, eu quero a cópia da ata com o presidente falando que ele pegou e está fazendo esse projeto de lei, que eu vou amanhã no Ministério Público, porque ele está fazendo porque eu saí do grupo. Mas qual que é a preocupação de um vereador sair do grupo e eles têm que fazer de qualquer jeito alguma notificação chegar para esse vereador? Não é estranho? Então, eu quero a parte do vereador, que eu tenho direito, escrever o que o presidente falou na íntegra. Com relação ao seu posto, eu não posso provar que vai ter alguma coisa no futuro, eu não posso provar. Tanto que eu não ataquei ninguém. Eu só falei que esse projeto é totalmente desnecessário. Mas, já que vocês estão tão interessados em mexer, então, no regimento interno, lei orgânica, amanhã, tá, senhor Tarciso, que vai ver a pauta, que vai ver a ata, para fazer a ata. Eu vou vir com um requerimento, fazendo um requerimento para o presidente para ver todos os defeitos, tudo que está errado na lei orgânica, tudo que está errado no regimento, porque os dois não se conversam. Porque eu fui presidente e vi os erros. E quando eu falei, vamos arrumar os erros da lei orgânica junto com o regimento interno, quem disse que eu tive apoio? Mas já que vocês estão muito interessados em arrumar o regimento interno, arrumar a lei orgânica, amanhã eu vou fazer um requerimento assim. Que eu quero saber todos os erros, eu quero saber qual que é a discordância entre regimento interno, lei orgânica e código de ética, para a gente poder arrumar e trazer para a próxima reunião. Não vai ser bonito? Não vai ser eficiente? Vou fazer isso amanhã. É maravilhoso saber que vocês estão tão dispostos a trabalhar que agora as coisas vão começar a fluir. Obrigado, gente.
Passa a palavra ao vereador Bruno Barbosa.
Obrigado, Cícero. Quero falar aqui de um projeto que foi lido hoje, de minha autoria, que é o projeto das farmácias. Foi lida hoje e provavelmente semana que vem ou na outra vai entrar em votação. E quero desde já pedir o apoio de todos os vereadores aqui hoje, que estão na reunião, a Vani, que não está, mas também quero o apoio dela. Tá? Muitas pessoas me procuraram, mensagem, ligação, acho que também vocês, porque as farmácias aqui da nossa cidade, no final do expediente, elas fecham. Acredito que no máximo 7 horas estão fechando. E eu acho que o povo nosso, nossa população jataiense, não tem que sair de Jataizinho e ir até Ibiporão, Londrina. Às vezes não tem veículo com esse preço de combustível. É um descaso com a nossa população. Então, eu resolvi fazer esse projeto. Peço o apoio de todos vocês. No projeto está falando o plantão da farmácia até às 11 horas da noite. Tá? Porque até às 11 horas eu acho que vai ajudar, facilitar muitas famílias com criança, população em geral, idosos. Às vezes um remédio faz toda a diferença. E como que uma pessoa vai até as próximas cidades sem condições financeiras, às vezes sem documentação, é um descaso com a nossa população, viu, vereador Antônio? Então, o Cícero, Regi, vereadora Sônia, Luciano, Laércio, eu quero o apoio de vocês.
Presidente, oi. Vou ter uma lei. Esse aí vai ser até às 10 horas. Por que não 24 horas? Se o pronto atendimento fica 24 horas. Se a pessoa vai de madrugada, precisa de um remédio, por exemplo, uma hora. E onde vai adquirir esse remédio? Por isso que eu falo, não tem como acrescentar 24 horas?
Vereador Regi, esse projeto foi feito agora. Né? Isso. Exige que até às 11 horas fique aberto o estabelecimento, que fique uma farmácia. O rodízio, o cronograma, não é nós que vai montar. Isso faz parte da saúde, do pessoal da Seja também pode ajudar.
Mas não tem como acrescentar por 24 horas?
Mas, depois das 11 horas, também tem que ficar plantão o dono da farmácia. Tá? Ou ele vai ficar no telefone, ou ele vai ficar com a porta, meia porta aberta, eu não sei como que ele vai adequar. Só que nós exige que até as 11 horas da noite a farmácia esteja completamente aberta, como no horário de comércio.
Senhor presidente, o senhor me concedeu uma parte? Eu li por cima esse projeto, Vossa Excelência, desde já eu me coloco favorável ao projeto. Mas existe uma questão que todos vão
vão questionar, principalmente os proprietários de farmácia, é sobre a segurança.
Sim. Pensei nisso também.
O estabelecimento ficando aberto até as 11 da noite, como fica a segurança? Isso, eu já quero deixar aqui dito, pelo que eu entendi, isso não é problema do Poder Legislativo. Nós estamos fazendo, o presidente está apresentando um projeto de lei para favorecer a população do comércio, farmácia, drogaria, aberta até as 11 da noite, e a determinada farmácia de plantão que atenda 24 horas. E, pelo que eu notei no projeto, existe uma multa, que não existe essa lei até hoje, existe uma multa da farmácia que não atender, será notificada e multada. Se não atender, ou...
Vereador, em primeira mão, notificado.
Em primeira mão, notificada. É. Se não atender a população dentro de 15 minutos. A farmácia que está de plantão. Pelo que eu vi, o projeto é assim. Agora, sobre a segurança, isso cabe ao Poder Executivo. Nós estamos apresentando o projeto. Se o prefeito não sancionar, que nós achamos que é um projeto importante para a população, se o prefeito não sancionar, esse projeto volta para a Câmara para que o presidente sancione. E o Poder Executivo que resolva a parte da segurança desse estabelecimento aberto até as 11 da noite. Já tem, desde já, senhor presidente, o senhor tem meu apoio no projeto.
Tá. Obrigado.
Pela ordem, só um pouquinho. Quando o vereador Antônio... boa noite a todos. Desculpa pela falta de respeito. Boa noite aos munícipes aqui, senhor presidente, novos vereadores. Eu também apoio o projeto, só que eu acho que a gente vai ter problema. Tá? Por quê? O senhor mesmo hoje postou no grupo que a gente preenchesse um formulário para que o sargento pediu para nós, para ver como que está a rotina da nossa segurança, certo? E eu acho que a gente vai ter um problema com os proprietários de farmácia, questão desse horário. Tá? Eu acho que é uma coisa que tem que ser discutido, muito bem discutido, para que não traga problemas para essa casa e nem ao município. Lógico, precisamos sim de uma farmácia que fique aberta até mais tarde, não sou contra, porque não é justo a gente sair daqui de Jataizinho, em Biporã, em Londrina, atrás de uma farmácia, porque criança pequena não tem horário para ficar doente. Quando fica doente, precisa de um remédio. Só que eu acho que é uma coisa que tem que ser discutida interna dentro dessa casa.
Vereador Luciano, tá, o próximo passo é a segurança. Só que nós não podemos deixar do jeito que está, até quando nossas famílias têm que deslocar para Biporã, Londrina, não sei, para comprar remédio. Agora, se não é ficar sempre nessa, que vai ter problema, Não quero que os donos da farmácia fiquem bravos com o vereador Bruno ou com os demais. Mas se eles ficarem, eu quero que a população fique feliz. Como que vai beber Biporã? Se tem famílias que não têm condições, o remédio já é caro. Agora, imagina mais despesa em cima disso. Então, junto com esse projeto da farmácia, do horário estender até as 11 horas, vamos já sentar com o prefeito e buscar uma segurança para essa farmácia ficar aberta. Para esses donos de farmácia não ser lesado. Né? Conversar, fazer uma reunião com o 30º Batalhão, com o prefeito, a Câmara, e vamos buscar a solução. Né, vereador Antônio? Eu entendi o que você quis dizer, que o problema não é só daqui, da parte da segurança. É do prefeito. Mas nós temos que cobrar ele. Agora, vereador Luciano, te entendi também, completamente. Não entenda mal. Mas não podemos ficar nessa que vai dar outro problema, a gente mudar o horário, vai ter outro problema que a gente nunca vai mudar, nunca vai ter melhoria. Então, eu tive coragem de fazer esse projeto e peço para vocês me apoiar. Vocês assinam, vereador Ayers, junto comigo, Reginaldo, Sônia, todos. E vamos, vereador Willis, também, tá, vereador?
Preciso do seu
apoio.
Com certeza, posso acrescentar?
Pode, com certeza.
Eu acho que o projeto, sim, é válido. Mas toda a construção de um projeto, eu sugeria, tá, esse projeto ainda não vai para votação, eu sugeria trazer, tá, representantes aqui nessa Câmara. Por exemplo, primeiro, os farmacêuticos, todos, em geral, tá, para discutir essa situação. Se vamos trazer, então, os farmacêuticos, traga também o prefeito para aproveitar a mesma situação que o vereador Antônio falou. Assim como também a polícia também aqui. Esse projeto ele foi lido aqui hoje. Né? Não tem nenhuma regra que faça esse projeto se acrescentar e modificar mais para frente. Ele pode ser relido e a gente trazer para votação. Eu acho que a construção desse projeto, a ideia é muito válida, mas para construir os artigos desse projeto, podemos trazer todo mundo aqui na Câmara uma espécie de uma pequena audiência pública com os representantes. Porque, se tratando do município pequeno e dependente de remédio, como que Vossa Excelência acabou de falar, que precisa de Baiporã, Londrina, realmente é um assunto muito importante. Mas, como o vereador Antônio falou, então, vamos mandar para a prefeitura. Se o prefeito pegar e não sancionar, nós podemos promulgar. Mas se a Câmara promulgar e o prefeito não agir, esse projeto vai ser ineficaz. Porque, em tese, o último órgão a ser recorrido é a Justiça. Mas por que eu estou falando isso? É totalmente válido. Eu vou apoiar, sim, se for da seguinte forma, como eu também estou sugerindo. Mas, se daí depois não recorrer à Justiça, vai ser mais uma lei dentre trocentas leis que estão em Jataizinho, que não são seguidas. O vereador Antônio falou do Código de Postura. Nós dispomos de algo parecido na lei orgânica, mas é seguido? Não é seguido. Então, nós vamos capengar, vereador, sofrer cada vez mais.
Acho que você não viu o projeto.
Não, sim, eu entendi. Eu estou só sugerindo para acrescentar, é válido.
Tá?
É válido. Eu só sugiro uma reunião para chegar nesse ponto de discussão, sim, e acrescentar mais.
Eu tenho teu apoio?
Com certeza, for da seguinte forma, a gente faz.
O que o nobre vereador acabou de dizer, nós podemos, em vez de convocarmos, claro, convida os donos de farmácia, os proprietários de farmácia, e convida o representante do comércio de Jataizinho, quer seja.
Sim, sim.
O presidente da seja pode falar pelos farmacêuticos. Eles indagam o que eles precisam, o que eles, para eles serem favoráveis ao projeto na associação comercial, na seja, e o presidente da seja traga para essa casa de lei a indagação dos comerciantes, dos farmacêuticos.
O que não podemos é ter a ideia e ser omisso e não colocar por medo, sendo que quem está em jogo é a população. É facilitar para a família, para o aposentado, vir comprar seu remédio na sua cidade e não precisar deslocar a cidade vizinha.
E, presidente, e tem muitos que não tem dinheiro para ir por lá, carro.
A preocupação
fica
é essa.
Sem tomar um remédio, vai tomar no outro dia até abrir o posto.
Ó, então, recém-nascido, bebê, qualquer pessoa, mas principalmente recém-nascidos, bebê não tem horário para ficar doente.
Pela farmácia,
e às vezes um remedinho faz toda a diferença, verdade, na noite de uma mãe e de um pai. Tá?
Só não tem carro, como é que vai atrás do remédio para ir por lá?
Essa é a intenção.
Bom, pode contar comigo.
Obrigado, viu, vereador Cícero? Encerra a minha fala. E obrigado pela apoio de todos.
Só mais uma indagação, não sobre esse assunto. Eu estou vendo aqui, quero fazer uma cobrança para dizer que a gente não é conivente com tudo que se passa nessa casa. Eu estou vendo aqui atrás que tem vários metros de cabo ali, vereador Cícero, não sei se você viu, aqui atrás do plenário, cabos, fios, que o presidente me falou que ia começar a reforma do plenário, a reforma de pintura, a reforma do plenário, a troca desses cabos, dessa fiação, que isso já vem de anos, e sinceramente, é feio. A nossa casa de lei está feia. Eu gostaria que o presidente lembrasse disso e me respondesse, se o senhor não quiser responder agora, mas anteriormente, quando essa reforma vai começar.
Pode ser agora, bem lembrado. Esses fios que estão aqui atrás, acho que todos vão lembrar, alguns dias atrás, reuniões atrás, a gente teve um problema muito grande aqui de áudio, tendo que trocar o microfone de vereador, da tribuna, e o Juliano, o Vanilson, deu uma mexida aqui, mas provisório, vai acontecer de novo. Então, esses fios, esses cabos, a pessoa entendida do assunto, né, vai fazer a manutenção para nós. A parte dessa reforma também interna e externa está para começar. O nosso diretor da casa aqui já está no finalmente. Na verdade, já era para ter começado alguns dias atrás, mês passado, mas como a coisa pública sempre tem burocracias, papel, sem papel não anda nada, atrasou um pouquinho. Mas já está para começar a reforma interna e externa e o áudio do nosso plenário. Tá? Só para vocês ficarem por dentro. Por nada. Vereador Cícero.
Passa a palavra à vereadora Soninha. Soninha Vermeira.
Boa noite, presidente, vereadores, munícipes aqui presentes, todos que estão nos assistindo, né, nos ouvindo no YouTube. Só continuando o assunto das farmácias, eu entendi o que o vereador Luínez falou, porque é o seguinte, nós temos um projeto, o vereador, até do senhor Antônio Brandão, sobre soltar rojão. E as pessoas continuam soltando, né? E realmente não acontece nada. Queimadas também tem um projeto proibindo queimadas e também eles continuam fazendo queimadas.
Sônia, Só um pouquinho. Então, já que hoje está sendo um dia muito produtivo, esse pedido do vereador Antônio, do fiscal de postura, está aí igual a luva.
Sim.
Esse projeto da farmácia e os demais.
Isso que eu ia comentar, porque tendo o fiscal de postura, ele vai estar, né, verificando essas coisas. Então, porque às vezes solta rojão, principalmente os animais, crianças que têm problema, né, que são crianças especiais também, não podem com barulho, eles choram, gritam. Então, assim, porque o ouvido deles é muito sensível, né? Então, eu acho que realmente mais um motivo para a gente cobrar o fiscal de postura. Só gostaria também de falar sobre essa emenda, eu não falei no momento da votação, porque como são vários vereadores, aqui eu achei que alguém fosse falar e a gente fosse comentar. Essa emenda aqui que a gente votou hoje, muitos munícipes, às vezes, não acompanham no dia a dia, nem sabem o que a gente está votando, né? Eu acho que é importante que a gente explique. Essa emenda foi porque a gente votou contra, né? Teve maioria dos votos contra o desconto acima de um salário mínimo. E nós não concordamos. Né, a maioria, não foi todos. Aí o promotor mandou para a gente uma recomendação que aceitasse essa emenda, que aceitasse uma emenda. Então, foi onde a gente conversou e resolveu fazer essa emenda baseado em 4 salários mínimos, porque acima de 4 salários mínimos, só quem ganha acima de 4 salários mínimos que vai ser descontado. E também só a diferença. Então, quem ganha R$5.000, por exemplo, vai ser descontado sobre os 200, por exemplo. É mais ou menos assim. Então, só para que vocês, quem está ouvindo a gente, quem está assistindo aqui, saiba que emenda é essa. Então, é sobre essa do desconto do fundão, que foi muito polêmico, né, essas votações. Então, só para que realmente o vereador Regi também já explicou, para que realmente fique, né, que todos tenham ciência de que realmente a gente não aceitou do jeito que veio, tentamos conversar, não conseguimos, não deu certo, aí teve que ir para o Ministério Público para vir a recomendação, para então a gente sentar de novo e chegar nessa conclusão. É claro que a gente não consegue agradar todo mundo, mas a gente está tentando agradar pelo menos a maioria, os menos favorecidos. Tá? Então, hoje é só isso que eu tenho para dizer. Gostaria de desejar uma boa semana a todos e vão todos com Deus. Tenham uma semana abençoada.
Como eu não vou fazer uso da minha fala, eu troquei com o vereador Laércio. Tem 7 minutos, vereador Laércio.
Eu vou ser bem rapidinho aqui, os vereadores, município aqui. Quero agradecer a presença aí, né, do seu Osmar Martins, um grande empresário de Biporã, que mais de 20 anos, 25 anos, né, presta serviço para Jataizinho aqui. Então, seu Osmar, quero agradecer a presença do senhor, junto com o Caio, que está presente. Eu acho que o senhor não lembra de mim, né? Lembra do banco? Ah, eu pensei que o senhor nem ia lembrar. Mas agradeço a presença do senhor e deixar aqui, né, a câmara aqui à disposição da Vossa Excelência, a hora que o senhor quiser vir junto com o Caio, falar alguma coisa, explanar alguma coisa sobre a funerária do senhor aqui, esclarecer alguma dúvida. O Caio está presente aqui a todas as reuniões aqui, ele acompanha, né, Caio? Então, no meu nome, não sei se eu posso falar no nome dos vereadores aqui, estou agradecendo a presença do senhor. Muito obrigado, tá bom?
Não havendo mais vereador inscrito, devolvo a palavra ao presidente Bruno Barbosa.
Obrigado, Cícero. Vereador Laércio, parabéns por lembrar do nobre empresário, do Caio também, que faz parte da empresa, que está aqui com nós faz muito tempo e acompanha toda a sessão. Parabéns. Ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, agradeço a presença dos senhores vereadores, dos munícipes que estão acompanhando a sessão pelo YouTube e convido a todos para a próxima reunião ordinária no dia 12 de setembro, segunda-feira, com início às 18 horas. Declaro encerrada a reunião de hoje. Boa noite.